Você gostaria de conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Gostaria de experimentar a vontade de Deus em sua vida? Sim ou não? Eu sempre tive esta preocupação. Desde a minha adolescência para a juventude, eu sempre me preocupei em conhecer a vontade de Deus e trilhar dentro dessa vontade. E a razão é muito simples. O texto que nós vamos ler nessa noite para nossa reflexão diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E se você busca, e nós buscamos algo bom para nossas vidas, ter uma vida agradável, esse é um desejo nosso. Nós precisamos então conhecer a vontade de Deus. E precisamos caminhar dentro dessa vontade. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que não existe lugar mais seguro para um crente estar do que não seja o centro da vontade de Deus para a sua vida. Se há um lugar seguro para o cristão, é o centro da vontade de Deus para a sua vida. É conhecer essa vontade e caminhar dentro dela. Aí você vai encontrar algo bom, algo agradável, algo perfeito, como a palavra de Deus nos diz. Então, nessa noite, eu quero convidá-lo a pensar comigo nesse tema. Quando experimentamos a vontade de Deus? Quando eu experimento a vontade de Deus na minha vida? E um texto conhecido de todos nós. Romanos capítulo 12, os dois primeiros versos. Se você puder compartilhar a leitura com quem esteja próximo de você. Texto conhecido. A palavra de Deus nos diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando então experimentamos a vontade de Deus? O apóstolo Paulo inicia o capítulo 12. Portanto, por que portanto agora? Porque ele falou do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. Ele falou a respeito da vida em Cristo Jesus. Agora que eles estavam compreendendo o que significa viver para Cristo. Agora que eles compreenderam que eram pecadores. Agora que eles compreenderam que foram justificados diante de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora que eles compreenderam todo o projeto de Deus de salvação através da fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vem e diz, portanto, agora que vocês compreenderam que vocês são pecadores porque todos pecaram, todos. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus, capítulo 1 de Romanos. Mas Deus, na sua grande misericórdia, no seu grande amor para conosco, em que Cristo morre por nós, sendo ainda pecadores, o apóstolo Paulo diz: olha, agora que vocês compreenderam então o que Deus fez por vocês, agora que vocês entenderam o grande amor de Deus manifestado a vocês através da morte de Jesus, agora que vocês foram feitos justos, agora que vocês entendem que Deus trabalha em todas as circunstâncias da vida a favor de vocês, para cumprir o propósito dele em suas vidas, agora que vocês compreenderam a grandiosidade desse Deus, porque esse Deus é grande, poderoso, esse Deus faz planos que você não compreende, esse Deus que guia você, agora você precisa parar, porque é um apelo a você. Então você vai entender que o portanto aqui significa que Paulo dá uma parada e diz: agora você que compreendeu o amor de Deus manifestado a você através da morte e da ressurreição de Jesus, você precisa dar esses passos para experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É o que nós vamos ver nessa noite. E a primeira afirmação do apóstolo Paulo: para experimentarmos a vontade de Deus, quando experimentamos a vontade de Deus, quando apresentamos nossas vidas em adoração ao Senhor. Portanto, irmãos, diz Paulo, ele se dirige a pessoas que entenderam o amor de Deus e aceitaram esse amor. Portanto, irmãos, eu faço um apelo a você. Eu faço um apelo a você, que você se apresente para cultuar ao Senhor com o seu corpo, com a sua vida. Então, se você me perguntar por que eu devo oferecer a minha vida ao altar do Senhor, no altar do Senhor, por que eu devo oferecer minha vida ao Senhor? Pelo amor que Ele manifestou a você, por causa do grande amor de Deus, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que o amor de Deus por nós nos constrange. O apelo para que você se coloque diante de Deus com a sua vida, o apelo para que você se ofereça a Deus, é o amor que Ele ofereceu a você. Não é porque o pastor está fazendo um apelo, não é porque o seu filho foi curado de uma enfermidade, não é porque o seu casamento foi restaurado, não é porque um milagre aconteceu na sua vida, é porque Deus amou você, é que Ele fez com que o seu filho viesse a esse mundo e morresse pelos seus pecados. Às vezes eu fico vendo pessoas: você tem que cultuar ao Senhor, porque Deus é maravilhoso, Ele operou um milagre na minha família. Não, não. Não é porque Ele operou um milagre na sua vida, não é porque Ele curou um câncer em você. Não, não é por isso não, meu irmão. É porque o Filho dEle morreu por você. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Deus demonstrou o seu grande amor para com você quando você ainda era pecadores. Às vezes nós estamos vivendo um evangelho seguinte: eu tenho que oferecer minha vida a Deus porque Ele curou o meu filho de uma enfermidade, curou a minha esposa, ou me curou de uma enfermidade. Não. Ou porque aconteceu um milagre na sua vida. Não é por isso, não. a maior manifestação do amor de Deus e a razão para você se apresentar a Ele, se oferecer a Ele, foi o amor que Ele demonstrou a você quando o Filho dEle morreu por você. O amor de Cristo me constrange. O sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que eu devo me apresentar. E quando o apóstolo Paulo fala, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Ele está fazendo uma analogia, porque ele está escrevendo para judeus convertidos. E no judaísmo, eles pegavam um sacrifício morto e colocavam em cima do altar. Pegavam um cordeiro morto e colocavam em cima do altar. Mas agora que você compreendeu que o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, foi sacrificado por você, agora você não precisa oferecer um cordeiro morto. Agora você precisa vir ao altar com a sua vida, apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na verdade, nós não fazemos nada nessa vida sem o nosso corpo. Aonde eu estou, o meu corpo está. É por isso que eu preciso apresentar o meu corpo. Eu preciso oferecer a minha vida ao Senhor. E o apóstolo Paulo diz que este é o sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, eu preciso ter uma compreensão do amor de Deus manifestado a nós através da morte de Jesus Cristo. E depois que eu compreender esse amor e aceitar esse amor, eu preciso vir ao altar e dizer, Senhor, eu me ofereço inteiramente ao Senhor a minha vida. Isso significa dizer que culto racional não é o momento que você passa nesse templo. Nem sempre o que nós fazemos aqui é racional. Às vezes nós fazemos coisa aqui que é emocional. Nós fazemos apelo aqui e você vem aqui à frente pela emoção. Mas o culto que agrada a Deus é o culto que você coloca a sua vida todos os dias pela manhã. Como cantamos aqui. No altar do Senhor e diga, Senhor, eu quero santificar o meu corpo. Quando eu estiver lá na academia, o meu corpo é consagrado, santificado ao Senhor. Quando você sair daqui desse culto e for encontrar com seu namorado, com a sua namorada, com seu esposo, com a sua esposa, você deve apresentar o seu corpo como adoração ao Senhor. Esse é o culto racional. O meu corpo não me pertence. Eu consagro a minha vida inteira ao Senhor. Aí o apóstolo Paulo disse que eu devo fazer isso, sabe por quê? Porque Deus enviou o Filho dele como sacrifício para morrer numa cruz no meu lugar. Eu devo apresentar minha vida ao Senhor e é um apelo. E ele faz um apelo dando uma ideia de urgência. É hoje. Você não deve apresentar a sua vida amanhã, não, ou quando envelhecer. Há pessoas que dizem, olha, eu entendi o Evangelho, mas um dia eu vou entregar minha vida. Não, meu irmão. O que leva você ao altar e consagrar inteiramente ao Senhor é o amor que Ele demonstrou a você. Por isso que o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Um dos grandes problemas do sacrifício vivo é que ele não quer ficar em cima do altar. E a ideia aqui é que é de um sacrifício contínuo. Não é algo que eu faço um dia num culto e depois faço de novo. Não. É algo contínuo. Eu preciso apresentar minha vida ao Senhor continuamente. Eu preciso sair desse santuário e ter culto na minha vida. Todos os dias da minha vida. Todos os dias eu preciso cultuar ao Senhor. Então, meus queridos, eu tenho uma razão para apresentar a minha vida ao Senhor. A razão é o amor de Deus. E esse culto que eu devo oferecer ao Senhor, devo oferecê-lo diariamente. No meu trabalho, na minha casa, nas minhas relações lá fora. As pessoas precisam olhar para nós e ver culto em nossas vidas. Às vezes nós fazemos grandes ajuntamentos e fazemos algumas declarações ali naqueles ajuntamentos. Isso não é um culto racional. Pode ter certeza disso. Culto racional é muito mais do que algumas afirmações de efeito, palavras feitas. Culto racional é quando você tem consciência de que é pecador, que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e que você agora, entendendo isso, é constrangido pelo amor de Deus manifestado a você a vir e a viver inteiramente para Ele. E viver inteiramente para Ele todos os dias. Não é viver para Ele alguns minutos da semana. Há pessoas que entendem que essa vinda ao templo é um sacrifício. Paguei o voto da semana, o meu sacrifício da semana. Não, não é isso. O que Deus espera é que você cultue todos os dias. Quando você levantar da cama, você diga: Senhor, aqui está a minha vida. Todas as manhãs, devemos levantar com este propósito no coração e na mente. Querido Deus, hoje eu apresento o meu corpo a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todos os dias pela manhã, quando você levantar, tenha isso em mente. Eu quero apresentar a minha vida, o meu corpo, porque você não está separado do seu corpo. Aonde eu estou, o meu corpo está. E não importa onde eu esteja, eu preciso ter culto na minha vida ali. As minhas atitudes ali naquele lugar, no trabalho, na escola, no meu relacionamento familiar, em todos os momentos da minha vida, eu preciso ter em mente que eu estou cultuando ao Senhor e eu sou um adorador ao meu Deus. Essa é a consciência que Deus quer que você tenha. Essa é a consciência que Deus quer que nós tenhamos. Nós não podemos desassociar Deus de nossas vidas. Deus está envolvido em todas as partes da nossa vida, em tudo que nós fizemos. Há pessoas que têm uma ideia de que aqui, nesse templo, é santo, lá fora não. Não existe vida secular. Aonde você colocar os seus pés, ali é lugar santo. Então eu preciso apresentar minha vida em adoração ao Senhor todos os dias. Isso é algo racional. Não é algo emocional. E eu tenho uma razão para fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, irmãos, há um apelo de urgência que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando experimentamos a vontade de Deus, em segundo lugar, quando não nos conformamos com o mundo. Nós vivemos num mundo, e a ideia de mundo aqui é a ideia de um sistema que é contrário aos valores do reino de Deus. Eu e você vivemos num mundo onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Há um sistema maligno neste mundo em que nós vivemos, e este sistema tenta influenciar você a viver de acordo com seus valores. Aí o apelo é para que você e eu uma vez que eu coloquei a minha vida inteira no altar do Senhor, que eu não permita que este mundo venha mudar os meus valores agora em Cristo Jesus. Eu percebo que nós temos muitas dificuldades em nossos dias de vivermos os valores do reino de Deus neste mundo. Aliás, quando se fala da igreja evangélica, parece-me que nós nos perdemos quando enfrentamos o mundo. O mundo em que nós vivemos, ele é direcionado para posses, prestígio, poder e prazer. O mundo. A igreja, e falo igreja, falo a igreja de uma forma generalizada, ela começou a se moldar ao mundo quando ela começou a vender prosperidade. Porque quem vende esses valores de prosperidade é o mundo. É o mundo. O púlpito se tornou um balcão de negócio. E não mais a cruz de Cristo. Não o evangelho da cruz. Vende-se prosperidade. Aí a igreja começa a se dobrar ao mundo. Segundo lugar, o prestígio. É o desejo de sermos reconhecidos. Em terceiro, poder. Desejo de dominar as pessoas. Ter pessoas sobre o nosso domínio. Quantas pessoas hoje nas igrejas estão sob o domínio de líderes. E elas estão cultuando essas personalidades. Hoje pela manhã eu contava à minha classe de uma experiência que eu vivi, onde uma pessoa, um casal de uma outra igreja, estava comigo em determinado local. E nós estávamos ali, o horário de irmos embora tinha chegado, era tarde. E a pessoa me disse, nós não podemos sair daqui, por quê? Porque nós precisamos da bênção do nosso pastor. Mas como isso? Nós viajamos sem pedirmos a ele a bênção. E lá em nossa igreja ninguém viaja sem que ele autorize e abençoe a viagem. Pessoas vivendo sob o domínio de homens. E o prazer. Nós vivemos numa cultura voltada para o prazer. Todos os sentidos. Satisfazer os desejos do seu corpo. O que importa é sentir prazer. E esses valores do mundo, essa filosofia de vida do mundo, ela está infiltrando no nosso meio. Nós estamos nos amoldando, é isso que o texto diz, a esse sistema de valores corrompidos. Não se fala mais em vida de piedade, de renunciar, de entregar-se, de cultuar ao Senhor diariamente. Diz que nós temos no nosso país mais de 40 milhões de evangélicos. Diz isso. Mas cada vez a corrupção está aumentando. Cada vez mais a imoralidade tem invadido nossas igrejas, nossas famílias. E quando o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não podem. Isso é culto. É culto na vida. Amoldar ao mundo. Pelo contrário, vocês não podem se conformar com o mundo. Mas conformar em que sentido? Dos valores. Dessa era presente, desse tempo presente em que nós vivemos. Esse é o tempo que você vive e o grande desafio da igreja e de cada um de nós, como servos do Senhor Jesus, é não nos conformarmos com estes valores. É um desafio. Então, se eu quero experimentar a vontade de Deus, em primeiro lugar, eu preciso apresentar minha vida, o meu corpo. Em segundo lugar, eu preciso tomar uma decisão firme de não me contaminar com os valores do mundo. Isso é uma decisão interior do coração que vai ter resultados exteriores na sua vida, as pessoas vão perceber, mas é uma decisão interior da sua entrega. E é um desafio. Jovem, experimente viver isso na sua vida. Experimente ser um Daniel que propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias daquele país pagão, daquele rei. Propõe-se no seu coração e tome uma decisão nesta noite de colocar sua vida no altar do Senhor e viver para a glória dele. Esse é o grande desafio nosso. Mas se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, se você deseja isso no coração, se propõe a partir de hoje a santificar o seu corpo e a viver para a glória dele. Então o apóstolo Paulo vem e diz, quando nós não nos conformamos, ou seja, quando nós não tomamos forma do mundo, é o segundo passo. Em terceiro momento, quando apresentamos nossas vidas, primeiro momento, quando experimentamos a vontade de Deus, em primeiro lugar, quando apresentamos nossas vidas em adoração, quando não nos conformamos com o mundo, e em terceiro lugar, quando transformamos os valores do mundo. Aí o desafio aumenta. O apóstolo João escrevendo, ele diz que nós não devemos amar o mundo. Filhinhos, não amemos o mundo, sistema. Aí o apóstolo Paulo vem e diz, meus irmãos, eu quero rogá-los, faço um apelo a vocês, transforme os valores do mundo. Meus queridos, é impossível, impossível, você transformar os valores do mundo se você não tiver uma mente transformada. Se você não tiver uma mente transformada, você não transforma o mundo. Para que eu transforme o mundo, eu preciso permitir que Deus transforme a minha maneira de pensar. A Bíblia diz que essa maneira de pensar, ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Que conversão é uma mudança na maneira de pensar. Conversão, eu pensava de uma maneira, eu tinha certos valores, e agora eu mudei a minha maneira de pensar. Eu penso de uma outra maneira. Eu tenho outros valores. E esses valores são os valores revelados na palavra de Deus. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, nos versos 13 a 16, Jesus diz que eu e você, uma vez que recebemos a Cristo como nosso Salvador, eu sou sal da terra e luz do mundo. Sabe o que significa? O sal, ele era usado na época de Jesus para duas coisas. Primeira, para dar sabor ao mundo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm alegria. Aí, se eu sou sal, o ambiente onde eu estou é transformado com a minha presença. Na sua casa, no seu trabalho, porque o sal tem essa característica de temperar. Às vezes nós oramos ao Senhor pedindo que Ele afaste o meu colega de trabalho que não gosta de relacionar comigo, ou que ele mate alguém, quando a Bíblia diz que você deveria mudar aquele ambiente com a sua presença. Você vive num mundo onde os valores são corrompidos, valores éticos. Aí eu pergunto, se eu não tive uma mudança de mentalidade nas minhas relações, não vou mudar nada. Se eu sou uma pessoa que quando... Obrigado, Renato. Se eu sou uma pessoa que quando me relaciono com um não cristão, não sou honesto, como é que eu vou cobrar que os políticos sejam honestos? Como que eu posso esperar uma ética se eu não tenho ética nas minhas relações? Se eu sou chamado para mudar o mundo, mas não houve mudança na minha vida e nas minhas relações as pessoas não percebem mudança, como que eu vou mudar o mundo? O sal tem essa característica de temperar o ambiente. Então o mundo lá fora precisa ver em nós essa mudança de valores. John Stott, comentando o texto de Mateus, ele diz que é uma contracultura. Há um sistema mundano de valores fora da palavra de Deus. E nós começamos então a viver neste mundo com valores do reino de Deus. Uma cultura totalmente diferente. E eu não posso agir de maneira diferente dos valores do reino de Deus. Eu tenho que ter atitudes corretas na minha relação familiar, na minha relação com as pessoas. Em segundo lugar, o sal tinha uma característica. A segunda característica do sal era preservar os alimentos. Usava-se o sal para preservar os valores, os alimentos. E a ideia é que eu, como sal da terra, eu preciso preservar os valores do reino de Deus. E se a igreja falhar em vivenciar os valores do reino de Deus, o mundo está perdido. Está perdido. Se eu não viver uma vida santa, como que eu posso esperar a moralidade do mundo? Se a igreja não tiver princípios morais e não vivenciar esses princípios, o que nós podemos esperar? Alguém diz, o mundo vai melhorar. Não vai. Porque a igreja, eu e você, precisamos viver esses valores. Os valores do reino precisam ser vivenciados em nossas vidas. E a segunda figura que Jesus usa lá em Mateus é a luz. Ele diz que nós somos a luz do mundo. O mundo jaz no maligno, em trevas. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não conheçam o Evangelho, a luz do Evangelho. Então, se eu não tiver uma mente renovada, se o meu comportamento não for luz para as pessoas, eu não vou mudar nada à minha volta. Essa transformação precisa acontecer na minha mente. E não é algo que a igreja consegue impondo normas para você. Isso torna-se legalismo. É algo que você tem que buscar na sua vida, no dia a dia. Santidade de vida. Viver os valores do Evangelho. E acreditar que vivendo esses valores, você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. É uma convicção do coração. Ah, pastor, mas se eu viver esses valores lá no meu trabalho, eu vou ser despedido. Não vai não, Deus vai abençoar você. Você transforma o ambiente onde você está, vivendo os valores do reino de Deus. Mas é uma convicção, ah, se eu fizer isso, a igreja vai fazer aquilo. Não é a igreja que faz. É uma mudança de mente. Charles Swindoll diz que os cristãos estão vivendo uma vida medíocre. Olha bem, ele é uma afirmação pesada, mas ele diz porque falta mudança de mente. Eu preciso ter essa convicção. E convicto dos valores do reino de Deus, eu vou conseguir iluminar o ambiente onde eu estou, eu vou conseguir vivenciar os valores desse reino. Aí, meus queridos, eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a pergunta é essa: quando experimentamos a vontade de Deus? Simples. Você não precisa ficar buscando um sinal de Deus. Não precisa buscar uma experiência mística. Você precisa compreender o amor de Deus manifestado a você através da cruz, aceitar esse amor, vir, colocar a sua vida inteiramente no altar do Senhor. E começar a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, diariamente. A vontade de Deus não é algo que vem através de uma experiência única na sua vida, é diária. É quando eu levanto pela manhã e apresento a minha vida ao Senhor como forma de culto. E decido, naquele dia, não me conformar com os valores do mundo. E eu decido a mudar o ambiente onde eu estou com a minha vida. Apesar das minhas fraquezas, dos meus erros, mas eu preciso decidir do meu coração a ser diferente por causa da mudança que o Espírito Santo de Deus operou na minha vida. O projeto de Deus para você que está aqui nessa noite, o projeto de Deus para mim, para todos nós que nos encontramos aqui nessa noite, é que você seja transformado. Você seja transformado na imagem do seu filho. É que você haja todos os dias à semelhança de Jesus Cristo. Aí você vai experimentar a vontade de Deus na sua vida. Mas isso é algo diário. É algo que você vem, se rende ao Senhor e diz a Ele: Senhor, eu apresento a Ti nesta noite o meu corpo, a minha mente, eu quero apresentar ao Senhor a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Eu quero experimentar na minha vida a Tua vontade. O Senhor Jesus afirmou que quando nós fazemos isso, Ele promete acrescentar todas as demais coisas que nós precisamos. Eu não preciso ficar correndo atrás de pregadores, de experiências, eu apenas preciso render-me, entregar-me ao Senhor e dizer a Ele: olha, cumpra na minha vida o teu querer. É como você pegar a sua vida como um vaso quebrado. Como um oleiro pega um vaso quebrado e refaz aquele vaso novamente. O que você precisa fazer nessa noite para experimentar a vontade de Deus na sua vida é apresentar-se a Ele como oferta agradável. Esse é o grande desafio desse texto da palavra de Deus. Portanto, agora que vocês compreenderam o sacrifício de Jesus na cruz, eu faço um apelo a vocês, diz Paulo. Eu rogo-vos que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero convidá-lo nessa noite a ter um momento de rendição diante do Senhor. Nós vamos cantar uma mensagem, e enquanto estivermos cantando, vai ser um momento para você se apresentar ao Senhor como oferta agradável, como um sacrifício vivo, e fazendo assim você vai experimentar diariamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Yeah.
Senhor, nós estamos diante do Teu altar nessa noite. A nossa oração, ó Deus, é que o Teu Espírito tenha liberdade de estar agindo aqui entre nós, clarificando a Tua Palavra. Nós intercedemos pelas pessoas que participam conosco deste culto. Se porventura, Deus, há alguém aqui entre nós nessa noite que ainda não fez uma entrega ao Senhor, recebendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, nosso desejo é que o Teu Espírito, Deus, trabalhe na mente, toque o coração dessas pessoas. Nosso desejo, Deus, é que o Senhor também trabalhe em nossas vidas, que tenhamos, ó Deus, a compreensão que temos que ter culto em nossas vidas, que uma entrega aqui nessa noite significa, ó Deus, viver amanhã, segunda-feira, no trabalho, na escola, no lazer, viver, ó Deus, em culto, em adoração, cultuando ao Senhor com nossas vidas. Ó Deus, trabalhe em cada coração nessa noite, que tenhamos essa compreensão, ó Deus, que devemos apresentar nossas vidas ao Senhor como oferta viva. E, ó Deus, o nosso desejo é que cada pessoa também, ó Deus, experimente a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta congregação e sobre a Tua Igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.